agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil. Oi, Cadu.
Oi, Sandra. É bom viajar com você.
Ué, viajar?
Mas nós não percorremos o Brasil inteiro nessa viagem de educação?
É,
então,
é
para vencer tantas distâncias assim de norte a sul do país, falando com todo mundo, o melhor veículo é o rádio.
É, o Escola Brasil levando informação e provocando você. Isso mesmo. É pra gente pensar a educação brasileira. O que queremos pra nossa vida?
Muito bem. Hoje vamos entrevistar um jornalista, sociólogo e professor que vai falar sobre a influência da televisão na vida das crianças. Será que a TV, além de divertir, também educa?
Se o negócio é pensar e aprender se divertindo, aguarde que o Matuto vem com um assunto muito quente: o aquecimento do planeta. Você já deve ter ouvido falar que a Terra está cada vez mais quente. O clima tá doido, né? Por que será?
E ainda vamos contar a história real de uma mãe que viveu o drama de ver o filho interno na antiga FEBEM, uma instituição para recuperar jovens infratores, e quase perdeu esse filho. Vamos saber o que ela fez para ter ele de volta.
Então, pessoal, vamos subir nesse trem e seguir viagem. Um trem atravessa o vento e vem rebolando, fazendo graça, trazendo para o meio da praça a memória de um outro tempo.
E que tempo é esse que traz o trem?
Depois do intervalo, a gente continua. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Bem, já que interrompemos o poema antes do intervalo, que tal começar de novo?
Ai, vamos lá.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Um trem atravessa o vento e vem rebolando, fazendo graça, trazendo para o meio da praça a memória de um outro tempo.
E que tempo é esse que traz o trem? Que tempo é esse que o trem arrasta como fumaça, como areia em brasa, queimando os corações?
E que tempo é esse que o trem arrasta, feito corrente de seda, escorregando pela memória?
Legal, né? Esses versos que nós acabamos de recitar estão no livro Maria Fumaça Cheia de Graça, de Rosiana Murray.
Nesse livro, a Rosiana faz uma verdadeira viagem no tempo.
É, o livro é muito bonito, tem ilustrações do Demóstenes Vargas que são feitas de tecido.
Fica aí, então, uma dica de leitura para você. Procure o livro Maria Fumaça Cheia de Graça na sua escola. Ele faz parte do acervo distribuído pelo Ministério da Educação para escolas públicas de ensino fundamental.
Tá esperando o quê para fazer essa viagem?
Você pode viajar nas páginas de um livro ou assistindo à TV, o que prefere.
A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais.
Vamos lá, agora eu quero saber, você acha que a televisão emburrece como canta aí a música da banda dos Titãs?
Mas ela também não diverte, traz informações.
O professor Laurindo Leal Filho acredita que a programação da televisão brasileira se não emburrece, colabora e muito para a pobreza cultural e educacional no nosso país.
Laurindo Filho é jornalista, sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Ele vai conversar com a gente sobre a influência da televisão na educação das crianças. É isso mesmo, professor Laurindo? Quer dizer que em vez de educar, a televisão deseduca?
Sem dúvida, esse tipo de trabalho que poderia ser muito bem realizado pela televisão, que é ajudar a criança a conhecer o mundo, a instigá-la, a fazer com que ela tenha curiosidade em ir além do aprendizado formal da escola. Mas, infelizmente, são poucos os programas que fazem isso.
E isso é geral, professor?
A televisão brasileira, principalmente a televisão comercial aberta, ela tem poucos programas infantis e aqueles que tem são programas que não contribuem para a formação. Ao contrário, muitos deles apenas estimulam o consumismo, o individualismo e até o que é pior, a sexualização precoce.
Professor, vários estudos apontam que a programação da televisão brasileira pode causar estresse nas crianças. O senhor poderia explicar o motivo, assim, dar um exemplo de como isso acontece?
Por exemplo, na questão da violência. Crianças e mesmo adultos, que muitas vezes passariam a vida toda sem ver um ato de violência, são bombardeados diariamente por cenas muito fortes que realmente existem na sociedade brasileira, infelizmente, mas que são localizadas. A televisão apresenta como se isso fosse uma ocorrência cotidiana em qualquer canto do Brasil, em qualquer cidade, como se nós estivéssemos vivendo uma guerra civil, quando isso ainda não é verdade, né?
É, tem muito lugar aí que ainda é tranquilo, mas a televisão mostra mais o que é ruim, né, professor Laurindo?
Sem dúvida, há muitos recantos preservados da violência. E a televisão banaliza essa violência e faz com que muitas crianças cresçam achando que a violência é normal, que as contradições, as diferenças, os problemas só podem ser resolvidos na base da violência, o que é muito ruim para a formação dos futuros adultos.
Bom, dessa forma, então, assim, em vez de ensinar que as diferenças podem ser resolvidas com uma conversa, um acordo, com o exercício da democracia, a TV então faz o contrário.
Ela mostra que os conflitos, até conflitos familiares, entre pai e filho, entre marido e mulher, devem ser resolvidos na base da violência, com socos e às vezes até com tiros, como muitas vezes se vê, principalmente nas novelas, em algumas minisséries.
Verdade.
O que é muito ruim.
Pois é, mas professor Laurindo, para muita gente a TV é a principal diversão.
E o pior é que a grande maioria da população brasileira, né, tem muita dificuldade de acesso ao teatro, ao cinema, às leituras, ao livro, né, porque isso tudo custa caro. E a televisão, que poderia ocupar esse papel diferente de fazer, de propiciar uma formação mais harmoniosa para a sociedade, ela acaba prejudicando dessa forma, quer dizer, instigando e banalizando a violência no país.
E o que nós pais, professores, cidadãos e cidadãs podemos fazer para mudar essa realidade?
Olha, tem que reclamar onde e como for possível.
Certo. E o papel da escola, hein, professor Laurindo?
A escola é um espaço muito importante para que se discuta a televisão, para que pais, professores, estudantes discutam isso que nós estamos conversando agora. E ao mesmo tempo exigir das emissoras comerciais uma modificação nessa grade, escrevendo, mandando cartas, mandando e-mails, enfim, todos os canais possíveis para pressionar no sentido que a gente tenha uma mudança nesse quadro que eu, nesse momento, considero muito ruim da televisão brasileira.
Professor Laurindo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, viu?
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Um grande abraço, professor.
Conversamos com o Laurindo Leal Filho sobre a influência da televisão na formação de crianças e até de adultos, né? Laurindo Filho é jornalista, sociólogo e professor da Universidade de São Paulo.
Então, pessoal, se você acha que a programação não está nada educativa, ó, tem que reclamar.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados trabalha pela ética na TV. Se você tiver alguma dúvida sobre a programação ou quiser denunciar, criticar ou mandar sugestões, pode ligar para o telefone deles, ó, 61, código de área de Brasília, o telefone 3216-6570.
Também pode mandar uma carta para o seguinte endereço: Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, Sala 185A, Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, Sala 185A, o CEP é 70.169-970, Brasília, Distrito Federal. E o Cadu agora vai repetir o telefone, né, Cadu?
Isso, pegou lápis e papel, anota aí, vamos lá. O telefone da Comissão de Direitos Humanos da Câmara é 61-3216-6570.
Alô, alô,
antes de chamar o Matuto, vamos fazer um convite aos amigos.
É, presta atenção na letra dessa música que nós vamos tocar agora.
Convido os amigos pra comigo olhar os cantos dessa serra que estão a devastar.
Ela está no CD Cantar, que o Escola Brasil recebeu do movimento Protagonismo Juvenil pelo Meio Ambiente e Cidadania. Toca lá, Carlos!
Amigos pra comigo olhar os cantos dessa serra que estão a devastar.
Convido os amigos pra comigo olhar os cantos dessa serra que estão a devastar.
Convido os amigos pra comigo pensar no passado, no presente e o futuro, qual será?
Convido os amigos pra comigo pensar no passado, no presente e o futuro, qual será?
Jaingá, jatobá, ou quem sabe a anadaçu e bambu. Fruta, pão, abacate, azeitona e jaca, finca, planta, finca, estaca, cada um no seu lugar.
Jaingá, jatobá, ou quem sabe a anadaçu e bambu.
Fruta, pão, abacate, azeitona e jaca, finca, planta, finca, estaca, cada um no seu lugar.
Convido os amigos pra comigo replantar esse chão, essa terra, nossa vida, nosso ar.
Convido os amigos pra comigo replantar esse chão, essa terra, nossa vida, nosso ar.
Convido os amigos pra comigo admirar esta serra recoberta, palmas imensas no ar.
Ela é minha e ela é tua e de quem mais se apaixonar.
Ela é minha e ela é tua e de quem mais se apaixonar.
Ela é minha e ela é tua e de quem mais se apaixonar.
Cajá, ingá, jatobá, ou quem sabe anadaçu e bambu.
Fruta, pão, abacate, azeitona e jaca, finca, planta, finca, estaca, cada um no seu lugar.
Cajá, ingá, jatobá, ou quem sabe anadaçu e bambu.
Fruta, pão, abacate, azeitona e jaca, finca, planta, finca, estaca, cada um no seu lugar.
A música Convite aos Amigos é de Mário Mesquita e Guaraciaba Barros Leal. Quem cantou foi o Mário Mesquita.
Depois de pensar junto com a música sobre a devastação, o desmatamento, vamos convidar o Matuto para entrar nessa viagem com a gente?
Ah, já pedi para chamar, ele tá chegando aí depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância, ANDI e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Ai, ai!
Ei.
Ai, vamos, helicóptero! Segura a porta, hein, Cadu? Ajuda, é ajuda, ajuda!
Nossa, que vento é esse? Ai, ajuda aqui, Sandro.
Nossa, deixa... entra logo, Matuto. Vem, helicóptero, vem.
Ai, 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 ai. Conseguimos. É.
Nossa. Tadinho! Olha como tá o helicóptero, todo molhado, com frio. Espera aí que eu vou arrumar uma toalha pra você, tá, helicóptero?
Escuta, ô, Matuto.
Oi.
Que ideia foi essa de sair no meio de uma tempestade dessa, senhor?
Ó, mas não tinha tempestade nenhuma quando eu saí da fazenda, Cador.
Ah, não, né?
Tava, era um sorzão bonito de dar gosto. Aí eu nem coloquei capota no helicóptero. Aí, de repente, ficou tudo escuro, começou essa tempestade toda aí, ó.
Nossa, e olha que não tá nem no tempo de chuva por aqui, estranho, né?
Não, o trem tá de mudar demais, Sandrinha, que é isso? Isso já deve ser coisa, assim, desse tarde aquecimento global,
ah,
viu?
Ah, é mesmo.
É, estão dizendo aí que tá empetecando o clima todo. É chuva de um lado, seca do outro, frio, neve, tempestade, tá um peteco, hein?
E a coisa é séria, você sabia que combater as causas desse aquecimento é uma questão de sobrevivência pra todos nós.
Ô, Cadu, eu tô achando que daqui pra frente, calculando direitinho, pra viver no nosso planeta vai ficar cada vez mais complicado.
Já tá, né?
Tá? As tempestades e as secas vão ficar mais comuns, sabia? Uhum. A gente vai até acostumando com o trem, os furacões mais fortes, o nível do mar vai subir. Ah, ouve só essa moda aí, quer ver? Ó, escuta aí, ó.
É o fim da aventura humana na Terra.
Se continuar nesse ritmo, vai ser o fim mesmo, viu?
Eu espero que não.
Tá tudo aqui, ó, numa pesquisa que os cientistas da ONU, a Organização das Nações Unidas, fizeram. Olha aqui, Cadu, ó. Ainda tem gente que acha que é exagero, mas a situação do clima do nosso planeta é complicada, viu? É preocupante demais da conta.
Pois
é.
E tudo culpa nossa, do jeito que nós humanos estamos vivendo.
É, isso queimando mesmo. Petróleo, né, Cadu? Carvão, né, Sandrinha? Destruindo as florestas.
Acabando com o mundo.
É. Tudo isso faz o gás, o tar de dióxido de carbono, ir pro ar. E aí tem o tar do efeito estufa. Isso. Pra gente ter uma ideia, os últimos 12 anos foram os mais quentes desde o final do século XIX. Foi de rachar os miolos, hein, Cadu?
É.
E a tendência é piorar também, sabia?
E se continuar essa poluição desenfreada assim, com certeza vai piorar mesmo.
Olha, nós chegamos num ponto que ou a gente muda o jeito de viver aqui na Terra, ou nós vamos ter que caçar um canto pra nós, viu? Nós vamos acabar sumindo, igual os dinossauros.
E muito por conta da ganância do homem, viu? De só lucrar com a natureza e não repor nada pro meio ambiente.
É usina e fábrica pra tudo quanto é lado, são florestas derrubadas e queimadas pra virar pasto, e a poluição aumentando, só aumentando, então. E preservar a natureza, na dica de nada. Tem até muito governante que tá dizendo aí que se preservar vai deixar de lucrar.
Ah, mas esse pensamento, se não mudar, a humanidade vai ter que se alimentar de dinheiro, já pensou?
É.
Porque não vai ter mais como plantar, como criar animais, né? Com essas secas, essas inundações pra todo lado.
Eu quero ver o povo da cidade alimentar de dinheiro e de computador, quer
pois
ver?
Pois é, porque comida não alimenta ninguém não, né? Dinheiro não alimenta ninguém não, né, senhor?
Ô, Cadu, vai todo mundo morrer de fome, viu?
Pois é.
Porque dinheiro tá difícil, né? O que precisa fazer urgente, gente, é incentivar esses outros tipos de combustível, como o arco, o biodiesel, né, que agora o Brasil começou a trabalhar.
O mundo está começando a acordar para isso agora.
Exatamente,
também, né?
Exatamente, tem que controlar o desmatamento e os incêndios nas matas, nas florestas.
As cidades também precisam ser planejadas da melhor maneira para equilibrar o lado urbano com a natureza. Não é só sair por aí fazendo prédios e mais prédios sem ter uma área verde.
Ô, gente, todo mundo pode e deve ajudar. Afinal, eu vou te contar uma coisa, é só mudando os nossos costumes que nós vamos melhorar a situação.
Muito bem.
Ô, você que tá aí do outro lado aí, ó, você torce um biguinho do rádio e presta muita atenção, viu? Que tal você fazer o que nós estamos fazendo lá na Amaro, na Associação dos Matutos Roceiros? Lá a gente combinou que cada um vai plantar uma árvore na beira da estrada da Ribuleira. Antes de chegar lá em Anápolis, né? Porque Anápolis você já avista lá, assim, né, Cadu?
É, né?
Além da sombra garantida, o ar vai melhorar um cadinho por lá.
Olha, sabe que isso é uma boa ideia.
É.
Inclusive para você, professora ou professor, que tal fazer o mesmo aí perto da sua escola?
É.
Coloca a meninada pra participar, pra criar canteiros, plantar uma árvore.
É, pode fazer os alunos pensarem sobre a importância de preservar o meio ambiente e combater a poluição.
Acho que se as crianças de hoje tiverem essa consciência, elas podem garantir um futuro do nosso planeta. Se não, menino... Olha, agora eu vou ali me secar um cadinho, né? Porque vou esperar esse temporal fora de hora acabar pra gente vazar na baquiária. Eu vou embora aqui um galinho, é só esperar.
O helicóptero tá sequinho já.
Já tá passando.
Já passei a toalha.
Acho que já passou. Calma, eu não tô ouvindo mais barulho. Vambora, vambora, helicóptero. Tchau, BCG. Tchau, Matuto.
Tchau, Matuto. Tchau, tchau, helicóptero.
Moiada.
Você vai ouvir agora a história real de uma grande mulher que arrumou forças e foi atrás dos direitos dela.
É a Conceição Santos, a Seição. Ela conseguiu recuperar o filho que estava numa instituição de jovens infratores e doente.
Conseguiu porque procurou conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Vamos ouvir o causo Um Sorriso de Esperança.
A história é contada pela própria Conceição Santos no livro Causos do ECA, Tramas da Vida, publicado pela Fundação Telefônica e foi adaptada para o rádio e gravada pela equipe do Escola Brasil.
Teu menino tava na FEBEM, Seição.
Ai, viciado em droga, viu? Devia pros traficantes, resolveu roubar um carro pra pagar a tal da dívida.
Ah, meu Deus, que isso?
E aí, Vilma, ele foi jogado na enfermaria do hospital Tatuapé, lá na Zona Leste. Nossa. Fiquei sabendo por acaso, uns 3 dias depois, você acredita?
E como foi que você descobriu, Seição?
Ah, uma amiga lá da evangelização, graças a Deus, reconheceu o Thiago e mandou me avisar. A dor era tanta que ele chorava o dia inteiro.
Ai, amiga.
Ai, doía os pés, as pernas inchadas, bolha. A FEBEM mandou o menino pra enfermaria e lá ele foi tratado como um preso.
E lá foi você pro hospital, né, mãe?
É, e os homens deixaram, Vilma? Que nada. Pra ver o menino era só nos domingos.
Mas fez o que então, Seição?
Ah, eu não fico parada não, mulher. Você sabe. Eu fui atrás dos meus direitos pra ficar com o Thiago no hospital igual os outros pais, velho.
Claro.
Fez bobagem, tem que pagar, tá certo? Mas filho meu não fica atirado, não,
é? É, e daí?
Ah, eu fui assuntando aqui, assuntando ali. E descobri que tinha um tal de defensor público pra ajudar a gente. Fui direto falar com ele.
E adiantou?
Mais ou menos, né? O procurador fez uma petição pro juiz que me deixou ver o menino durante o horário diário de visita. Nem um minuto a mais. Foi aí que eu vi que a lei tava do meu lado.
Mas será que tá mesmo, Seição?
Tá sim, maninha. Ah, mas só descobri isso quando um médico veio falar que o Thiago podia perder a perna.
Ai, que horror. Mas como assim perder a perna?
Só não perdeu a perna? Que eu conheci o tal do Conselho Tutelar. Perdi a vergonha, mulher. Bati na porta do conselho e fui entrando. Fiquei poderosa.
Conselho Tutelar?
É.
Já sei, é lá onde trabalha Ana Maria, a mulher do Isidoro, lembra? Ela é conselheira.
É, isso mesmo, ela que me ajudou a tirar o Thiago da enfermaria e levá-la pro quarto. A situação dele era grave e a lei diz que ele tinha direito ao quarto. Tava sendo discriminado só porque era interno da FEBEM.
Mas onde é que já se viu isso, hein?
Ah, ainda bem que eu encontrei a Ana Maria, viu? Ela me apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O tal de ECA.
ECA?
É.
E adiantou alguma coisa?
Se adiantou, mulher. Foi a salvação. A Ana Maria foi até o hospital com ECA debaixo do braço. Só não conseguiu ficar o dia todo com o Thiago porque ela era novata, né? E não conhecia direito o Estatuto. E eu, menos ainda,
é,
né?
É mesmo, essa são
é. Ouça só o que diz o Estatuto aqui, ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável no caso de internação de criança ou adolescente.
Ele, livrinho danado, falou bonito, hein, Seição?
Pois não é? Agora eu tô ficando advogada. Sei tudo. Guardo uma cópia do ECA na minha mesinha de cabeceira e outra aqui, ó, na bolsa.
Mas é um livrinho pequeno. Né, Seição?
Pequenininho mais valente.
Ah, consegue um desse pra mim, maninha?
Ah, pode ficar com esse, eu tenho mais
um. Ah, obrigada.
E quando você encontrar uma mãe passando pelo mesmo sofrimento que eu passei, fala do ECA pra ela, Vilma.
Ah, tá, eu vou falar.
Oh, e dá o meu telefone também.
Seu telefone? Mas pra quê, menina?
É que eu me juntei com 32 mães que tinham um menino internado lá na FEBEM, assim como eu. E nós fundamos a Associação de Mães e Amigos de Criança e Adolescentes em Risco. Amar.
Amar?
É.
Que nome bonito, hein?
Bonito é o trabalho que a gente faz. Já ajudamos mais de 6 mil pessoas, mulher,
nossa,
desde a fundação. Eu me formei com a vida, Vilma.
Tá entendendo mais de lei do que muito advogado, né, minha amiga?
É, mas com o ECA embaixo do braço sempre.
Parabéns, parabéns. Ó, tá na minha hora. Meu ônibus tá vindo lá.
Vai lá, vai lá.
Preciso pegar meu menino na escola.
Ô, manda um beijo pra ele, pra toda a tua turma, viu, Vilma? Passa lá em casa pra ver o Thiago.
E ele tá em casa?
Pra Graças ao bom Deus. Oh, e precisa ver, menina, como é que ele tá mudado.
Ah, graças a Deus.
Ai, um tchau, beijo.
Um tchau, me liga, viu?
Era uma vez.
É, a lei tá aí é pra defender nossos direitos. Errou? Tem que pagar, como disse a própria Conceição. Mas todos têm o direito de aprender e se recuperar.
Você também pensa assim? Escreva para o Escola Brasil, mande sua opinião.
Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A Convenção sobre os Direitos da Criança tem 15 anos e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho.
Fazer valer nossos direitos na prática.
Mostrar a cara do semiárido com suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF, Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Quando você escrever uma carta pra gente, por favor, não esqueça de dizer o nome da rádio que você ouve o Escola Brasil, tá?
E diga o que mais gostou no programa de hoje.
Por exemplo, foi da entrevista sobre a influência que a televisão tem na formação dos nossos filhos? Afinal, a TV educa ou deseduca? O que, que você acha?
Gostou mais da história da Dona Seição sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Ou da dica de leitura com o poema do livro Maria Fumaça cheia de graça?
Ou do Matuto sobre o aquecimento global?
Segunda-feira nós vamos ter um programa sinistro, como diz a galera.
É que uma professora resolveu estudar com os alunos as gírias que a turma toda fala.
A pesquisa virou um dicionário de gírias.
E também tem uma entrevista sobre aquela perseguição que algumas crianças sofrem na escola, com apelidos maldosos e atitudes agressivas dos outros colegas.
Somos os herdeiros do futuro.
E é com a lição deixada pelo Matuto que nós vamos terminar o programa desta sexta-feira, 3 de agosto. Para garantir o futuro do nosso planeta, nós precisamos primeiro nos conscientizar de que ele corre perigo.
E sabendo disso, temos de cuidar bem da nossa terra, começando pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa casa.
Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar?
Não perca!
Até segunda, pessoal!
O fruto, a flor, o caule e a raiz.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.